Cumprimentar os colegas vereadores, assessoria jurídica, doutor Marcos, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem presencialmente, o Antenor, dona Andresa, Sidney, Pereirinha, ex-vereador, né, trabalhou aí por muito tempo nessa casa, ex-vice-prefeito do município, né, o Neri, o senhor Antoninho. Então, bem-vindos, né, acompanhar um pouco dos trabalhos e dos projetos que são discutidos na casa. É, tem os projetos aí de nome de ruas aí que vai ser homenageado à família, então é importante estar acompanhando, né, apresentado aí pelo vereador Itamar. E declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de outubro de 2023, né? Passamos então à leitura dos projetos, nosso assessor jurídico, doutor Marcos, aí ficou o projeto 55 aí que nós vamos fazer a... Já foi feita a leitura e as discussões aí na outra sessão. Então vamos fazer a sua exposição dos motivos. Vamos botar em votação hoje.
Então, recebemos o ofício 127/2023 do Executivo, encaminhando os projetos de VI 57, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monterrey dos Campos para o exercício de 2024. Então, esse projeto ficará para a próxima sessão, ou, se for necessário, para a seguinte. Hein? E o projeto 58, então... que vai ser lido em seguida, o 59 e o 60. Então, passamos, primeiro momento, aqui o projeto de VI 55/2023, que dispõe sobre a regulamentação da VI Federal número 14.434/2022, que cria o completivo remuneratório da outras providências. O que, que trata aqui, então? É o pagamento do piso da enfermagem aqui as servidoras, enfermeiras técnicas de enfermagem, então, que finalmente então, veio o recurso do governo federal para que seja pago o piso federal, então, o piso da enfermagem, então esse é o projeto aqui que vai aprovar, então, autorizar esse pagamento agora nesse mês de outubro. Acho que não precisa. Todos os vereadores já tiveram a oportunidade de analisar, né? Então...
Não há necessidade, né? Já foi se discutido sobre o projeto na última sessão, né? Então, se algum dos senhores vereadores quiserem se manifestar a respeito do projeto 55/2023, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal 14.434/2022, que cria o completivo remuneratório e dá outras providências, fica à vontade. Vereador Jonas, pode usar o teu espaço.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, pessoal que nos acompanha aqui, Pereirinha, São Antoninho, Neri, Sidney, né, o pessoal, dona Andresa, estão acompanhando esta noite, também o pessoal que está acompanhando aí pelo Facebook. Como o presidente já falou, já foi discutido bastante sobre esse projeto, mas eu só quero, primeiramente, agradecer ao presidente por deixar esse tempo, né, como eu falei na sessão passada. Foi um pedido a qual as próprias, né, enfermeiras aí nos fizeram, não só a mim, mas como o vereador Paulinho. Então, é respeito, né, a essa classe, essa função. Então, foi o caso que eu, da minha parte, pedi ao presidente que fosse deixado para elas tirarem suas dúvidas. Né? Porém, a princípio, conversaram com o jurídico e não houve mudança nenhuma. Então, agradeço aí ao presidente, agradeço ao jurídico que passou todos aquilo que tinha de dúvida a elas. E elas aí nos repassaram, agradecendo aí. E como foi falado, não ia trazer nenhum tipo de prejuízo a elas, né? Então, hoje vai ser aprovado o projeto. Então, agradeço, presidente, mais uma vez.
Obrigado, vereador Jonas. Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Vereador Itamar, pode ficar à vontade.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, senhores vereadores, o pessoal aqui presente. A voz não está muito boa, né? Mas vamos peleando. Os funcionários da casa que nos acompanham através do Facebook. Eu só quero fazer uma sugestão, senhor presidente, ao executivo, que como a verba já está na conta do município, não tem por que esperar até o final do mês para pagar. Então, acho que já ficou muito tempo parado, desde maio poderia estar sendo pago, e como não foi sendo pago desde maio, então eu sugiro aí que o executivo faça o pagamento imediatamente, assim que aprovado o projeto, para que o pessoal que são os donos, detentores dos direitos deles, possam fazer o uso o mais rápido possível. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Itamar. Mais alguém dos senhores quer se manifestar? Então, fica aí a sugestão do vereador Itamar. Vamos colocar, então, o projeto 55 em votação. Né? Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 55/2023, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal nº 14.434/2022, cria o completivo remuneratório e dá outras providências, aprovado por unanimidade.
Então, o projeto veio 57, então ficará para a próxima sessão, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre dos Campos aqui. Então, só vou fazer uma pequena explanação aqui. Então, a estimativa de receita para 2024 é R$30.298.000. Mas isso que vamos discutir na próxima sessão. Então, passamos ao projeto veio 58, que autoriza o município de Monte Alegre dos Campos a celebrar convênio com os municípios de Vacaria, Ipê, Bom Jesus, Pinhal da Serra, Jaquirana, Campestre da Serra, São José dos Ausentes, Esmeralda e muitos capões, todos no estado do Rio Grande do Sul. Então fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com os municípios de Vacaria, Ipê, Bom Jesus, Pinhal da Serra, Jaquirana, Campestre da Serra, São José dos Ausentes, Esmeralda e muitos capões, todos no estado do Rio Grande do Sul, para fins de viabilizar o repasse de valor ao município de Vacaria para realizar a realização conjunta do Fórum Regional de Educação Infantil. Esta vem entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de outubro de 2023, Onilton João Capevini, Prefeito Municipal. Então, como exposição de motivos, temos o seguinte. Vimos, através desta, trazer a apreciação dos nobres edis o projeto de lei número 58/2023, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com os municípios já mencionados. O convênio visa viabilizar a realização conjunta do Fórum Regional de Educação Infantil. Informamos que o valor a ser repassado pelo município de Monte Alegre para o município de Vacaria é estimado em R$ 2.070. Ainda acrescentamos que o valor repassado auxiliará no pagamento de despesas com palestra, conforme o orçamento em anexo, e serviços de sonorização, sendo o que tínhamos para o momento e certos da habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis que compõem esta Casa Legislativa. Ao ensejo, apresentamos as nossas cordiais saudações. Então, aqui tem anexo a proposta da palestra, que acho que já... Então, é isso. Então, não vejo nenhum problema quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, aqui cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 58? Então, não tendo dúvidas, colocamos o projeto 58 em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, para o projeto 58/2023, que autoriza o município de Monte Alegre dos Campos a celebrar convênio com os municípios de Vacaria, Ipê, Bom Jesus, Pinhal da Serra, Jaquirana, Campestre da Serra, São José dos Ausentes, Esmeralda e Muitos Capões, todos no estado do Rio Grande do Sul, aprovado por unanimidade.
Passamos, então, ao projeto de lei 59/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Artigo 1º. É o Prefeito Municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidor em quantidade, função, área e carga horária mensal a seguir discriminada. A quantidade é 1, a função atendente de educação infantil, a carga horária semanal, 40 horas. Será exigida para a contratação no cargo de atendente de educação infantil a formação de nível médio, mais as especificações que constam do respectivo plano de carreira do magistério. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social, INSS. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. O vencimento básico do cargo de atendente de educação infantil será de R$ 1.466,90, o equivalente a 2,2 pisos. Parágrafo único do artigo 4º. Né? Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio, transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. O profissional deverá ser escolhido obedecendo à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo, ou, não havendo, contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Na exposição de motivos, então, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar uma atendente de educação infantil para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Faz-se necessária a contratação dessa profissional para suprir a ausência de uma servidora que solicitou a seu pedido a rescisão contratual, a qual exercia suas funções na Escola Municipal Vanir Pereira de Almeida, no Passo do Carro. As justificativas constam ainda no Memorando 270-2023 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informando a alta demanda da escola. Então, os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e ao regime geral da Previdência Social. Quanto ao cargo, já está criado na legislação municipal, não havendo necessidade de estimativa de impacto orçamentário financeiro, e tendo em vista a contratação ser emergencial e temporária, também não há necessidade de estimativa de impacto orçamentário financeiro e criação do cargo na lei municipal de cargos e salários, dada a precariedade da contratação, que é excepcional e por prazo determinado de até 2 anos. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Capellini, prefeito municipal. Então, tem anexo aqui o memorando mencionado. Não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então, aqui cabe aos senhores vereadores a aprovação ou não do projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 59? Então, não tendo dúvidas a respeito do projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto 59/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 60/2023, altera a lei municipal 1058 de 6 de abril de 2017, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. Então, o artigo 34 da Lei Municipal 1058, de 6 de abril de 2017, passa a vigir com a seguinte redação. O critério de renda mensal é igual ou inferior a um salário mínimo nacional vigente por família, para acesso aos benefícios eventuais, desde que a família ou membro esteja regularmente cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais, devidamente comprovada pelo número do NIS, é número de inscrição social, apresentado ainda no ato da solicitação do benefício, outros documentos a serem definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, tais como carteira de trabalho e previdência social, bloco de produtor rural, extrato de pagamento do INSS de todos os membros do grupo familiar. Nos casos em que as famílias não se enquadrarem nos critérios do artigo 33 e 34, o benefício poderá ser concedido mediante parecer social que justifique a concessão. Parágrafo 2º. Os benefícios de transferência, de renda, programa Bolsa Família, não serão contabilizados para fins de concessão do benefício eventual. O parecer de que se trata o parágrafo anterior somente poderá ser realizado tecnicamente por profissional efetivo e habilitado no Conselho Regional de Serviço Social. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Montevagos Campos, 17 de outubro de 2023. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos, então, temos o seguinte. Tem o presente projeto, objetivo de alterar a Lei Municipal número 1058, de 6 de abril de 2017, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Montevagos dos Campos. Atualmente, a renda familiar para acesso aos benefícios eventuais não pode ultrapassar 1/4 do valor do salário mínimo nacional vigente por pessoa, per capita. Mas, de forma como está, a lei municipal exclui uma certa quantidade de famílias, principalmente aquelas compostas por 4 membros ou menos. A alteração propõe a mudança do critério de renda para até 1 salário mínimo nacional por família, ampliando o acesso de famílias aos benefícios eventuais. A alteração da lei é uma demanda do Conselho Municipal de Assistência Social, que após reunião ordinária, assim definiu, nos termos do ofício 13 do Conselho Municipal de Assistência Social, 2023, em anexo. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, o ofício diz o seguinte. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste sugerir a alteração da lei 1058/2017, seu artigo 34, a qual trata dos critérios de renda para acesso aos benefícios eventuais, que atualmente é de 1/4 do salário mínimo nacional, passando a ser de 1 salário mínimo familiar para melhor atender as famílias em situação de vulnerabilidade. Desde já agradecemos, sem mais, Maiara Scaraboto Trevisan, presidente do Conselho. Então, acredito que o Conselho tenha analisado, verificado situações que deveriam estar excluindo muita gente, então deve ser esse o motivo que está aqui no, deste projeto de lei. Então, assim, a questão de era analisado o critério da renda por pessoa, 1/4 salário mínimo, R$330 por pessoa, né, até um salário mínimo. Então, se tinha menos de 4 pessoas, já estava fora de receber esses benefícios. Então, é essa alteração no projeto.
Alguns dos senhores vereadores querem se manifestar a respeito do projeto 60/2023? Então, vereador Clóvis, pode usar teu espaço.
Cumprimentar o presidente da Câmara, nosso assessor, os demais colegas, as funcionárias, nosso público presente hoje, em maior quantidade aí, que bom que o pessoal está participando, né? Pois é, sobre o projeto, está explicando aí, com certeza foi feita uma boa avaliação, né, para o pessoal que atende aí da assistência social, e do jeito que vinha, não atende às necessidades que existem no município, né? Acho que bem pensado aí, com certeza voto a favor. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clóvis. Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto 60? Então, não tendo dúvidas, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto número 60/2023, que altera a lei municipal número 1058, de 6 de abril de 2017, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Monte Alegre dos Campos e dá outras providências, aprovado por unanimidade.
Então, agora passamos aos projetos de lei do Legislativo, da autoria do vereador José Itamar dos Santos Borges, PDT. então denominando algumas vias públicas. Projeto de lei legislativo número 9/2023 denomina via pública de Estrada Municipal José Teodoro Borges. Artigo 1º. A estrada municipal que tem início na Estrada Geral que de Vacaria vai à Capela da Luz, medindo aproximadamente 3.200 metros até o Rio Quebra-Dentes, divisa com a localidade do Refugiado, 5º Distrito de Vacaria, bem como a inserção à esquerda, situada aproximadamente 1.900 metros do início, por onde mede aproximadamente 1.000 metros, até as terras de Herdeiros de Assis de Godói, na extensão total de aproximadamente 4.200 metros, passa a denominar-se Estrada Municipal José Teodoro Borges. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores, Montreal dos Campos, 17 de outubro de 2023. José Itamar dos Santos Borges, vereador do PDT. Exposição de motivos, então, temos o seguinte. O presente projeto de lei legislativo, que denomina a via pública de Estrada Municipal José Teodoro Borges, cuja via tem início na Estrada Geral que de Vacaria vai à Capela da Luz, medindo a extensão já mencionada. Então, a justificativa é que, para dar esta denominação referida à estrada, é homenagear a memória do senhor José Teodoro Borges, este ilustre cidadão que foi morador e proprietário de terras na região onde se situa a estrada que se pretende denominar. O histórico da vida do senhor José Teodoro Borges, documento em anexo, demonstra que sempre foi um homem de estilo de vida ativa, de conduta exemplar na família e na comunidade. Deixou seu legado que justifica a homenagem que se pretende conceder por meio deste projeto legislativo. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Montreal dos Campos, 17 de outubro de 2023. José Itamar Santos Borges, vereador do PDT. Então, um breve relato histórico da vida então, do seu José Teodoro Borges. Seu José Teodoro Borges, conhecido por José Borges, nasceu em 5 de abril de 1900, na localidade do Refugiado, no 5º Distrito de Vacaria, filho de Manuel Borges Vieira, sobrinho, e Catarina Moreira Borges. Desde muito cedo, ajudava seus pais na agricultura e pecuária, no interior do Refugiado, até se casar com Joana de Souza Borges e mudar-se para o lugar denominado Fazenda Quebradente, na Capela da Luz, 8º Distrito de Vacaria, hoje 8º Distrito de Monte Alegre dos Campos. Já estabelecido em seu novo endereço, como citado anteriormente, teve 7 filhos com sua esposa Joana: Zaira Borges de Lima, em memória, Protásio Borges, em memória, Catarina Borges de Souza, Homero Pereira Borges, em memória, José Pereira Borges, em memória, Noelci Borges da Luz Cuse, em memória, e Hilda de Lourdes Padilha, em memória, e 2 filhos do coração, Eva Dolores Rodrigues, em memória, e Bento Santos Boeira, também em memória. Seu José, desde a infância, gostava das vidas de campo, dos causos de galpões, de contar histórias e piadas. Sempre alegre e extrovertido, dedicou sua vida à família e boa vizinhança e à comunidade. Sempre que podia, colaborava com a comunidade. Por gostar da vida de campo, teve como principal atividade a pecuária, criando, comprando, invernando e vendendo bovinos. Gostava de criar cavalos, tinha uma tropa de mulas para as tropiadas e criava pequenos animais para consumo, como ovelhas e porcos. Seu José também trabalhava na agricultura, plantava trigo, milho e feijão. Foi tropeiro por um bom período. Engordava bois em sua propriedade e vendia para o abate em Charqueadas e Porto Alegre, sendo que o transporte dos mesmos era feito pelos corredores dos tropeiros, cercados de taipas, passando por diversas fazendas até chegar no destino final. Os bois eram levados vivos. Quando parou com a tropiada de bois para o abate, continuou tropiando, porém com mulas, mas aí o destino era Santa Catarina e a Serra Gaúcha. Levavam charque, farinha de milho, farinha de trigo, entre outros produtos, e traziam açúcar, rapadura, banana, arroz, entre outros produtos alimentícios, para abastecer o comércio local, os armazéns. Com trabalho árduo de tropeiro, produtor rural e negociante, conseguiu adquirir uma boa quantidade de área de terras, de onde tirava o sustento da família, ensinando a todos o valor da terra, a importância de produzir e da continuidade. Era católico, homem de muita fé, e criou seus filhos, mostrando a todos o caminho do bem, a importância dos valores da ética e da moral. No dia 30 de janeiro de 1977, seu José foi morar junto de Deus, deixando um grande legado à família, amigos e comunidade, principalmente a Capela da Luz, e uma saudade eterna no coração de todos que o amavam. Então é isso, a justificativa para este projeto. Então é a estrada ali próximo ao antigo balneário. Então acredito que o vereador proponente queira explanar mais algumas considerações sobre o projeto.
Vereador Itamar, pode ficar à vontade aí para fazer sua fala a respeito do projeto.
Boa noite a todos, já havia cumprimentado anteriormente, mas no histórico que a gente conseguiu pesquisar, foram mais de 3 meses de pesquisa aí, é um pouco do relato da história do meu avô. Seu José Borges era meu avô, né? A questão, a importância de que por que o nome do meu avô, né? Quis resgatar essa história, porque foi ele quem construiu, foi ele quem adquiriu as terras trabalhando, tropeando, foi ele que fez aquele canto, né? Que do quebradente praticamente até o fundo dos Moisés, geralmente era tudo da família. Né? Então, foi dessa forma, lutando, passando trabalho aí, que foi conquistado. Eu poderia citar meu pai, né, que também é falecido, mas eu acho que quem mereceu, quem construiu, quem buscou, isso foi meu avô. Né? Então, quero agradecer aqui o tio José Cose, né, que o Zagalo lá da Vacaria, que me passou algumas informações, já que os outros meus tios, a maioria são falecidos, tenho só uma tia viva. A Suzana, minha prima, a Marina, o Nilson, o João Teodoro, meu padrinho, o Setembrino, o Bino, que foram pessoas que tinham um conhecimento um pouco maior, porque meu avô faleceu em 1977 e eu nasci em 1979, então nasci depois. Mas quis buscar essa história para não deixar morrer, né, a família. E os outros projetos que vêm é uma consequência, porque são parentes, são primos, são cunhados, são sobrinhos, né, que envolve e que são donos, eram donos, verdadeiros donos de toda aquela área. Né. Meu avô, quando veio do refugiado embora para aquela localidade, o pedaço de terra que ele tinha herdado era pequeno. Ele adquiriu tropeando, vendendo boiada, levando a Porto Alegre, caminhando. Né. E no histórico eu não coloquei, né, mas ele já tinha bastante idade avançada. E mesmo assim ele levantava às 5 horas da manhã, era ele e minha mãe quem tiravam o leite das vacas, e era em torno de 40 vacas, faziam queijo também. Né? Então assim, foi um homem que teve junto com ele sempre a simplicidade, independente do que estava pronto para servir. Plantava principalmente no refugiado, na Invernada dos Borges, né, que leva o nome também da família, mas plantava lá, principalmente porque era terras mais dobradas, e hoje, eu posso até não prestar, né, posso até não ser um cidadão de bem, mas se eu chegar no refugiado e dizer que sou neto do falecido José Borges, sou acolhido em qualquer residência, muito bem acolhido. Por aquilo que ele fez, por aquilo que ele deixou, né, de legado aí. Então é isso. Né, pô, a minha voz não está ajudando muito hoje, né, infelizmente piorou, né, mas é mais ou menos isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Itamar. Parabéns pelo projeto. Acho que o histórico fala por si só, né? Foi um homem batalhador, né? E merecido desta homenagem. Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulinho, pode usar o teu espaço.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, Mirinho, nosso assessor, doutor Marcos, nossos colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal que se encontra presente aqui, o Valderi, sua esposa, o Neri Pereira, aí, nosso colega, foi colega na casa aí, o seu Antônio e o Sidney. E o seu Tenor e a dona Andresa, que se encontra aí, quem nos assiste pelo Facebook. Uma bela história aí, não, conheci alguns dos familiares, né? Itamar, sua família ali. Então, tá de parabéns, Itamar. É uma bela homenagem. Não deixa morrer a história aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulinho. Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, não tendo dúvidas, vamos colocar o projeto de a lei legislativa número 9/2023, que denomina Via Pública de Estrada Municipal José Teodoro Borges, em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos ao projeto de lei legislativo número 10/2023, que denomina Via Pública de Estrada Municipal Heraclides Borges Pereira. A estrada municipal que tem início na estrada geral que liga a Capela da Luz à sede do município, medindo aproximadamente 1.300 metros até encontrar com terras de José Antônio Lisboa Pereira e Neri de Assis Lisboa Pereira, a qual passa a denominar-se Estrada Municipal Heraclides Borges Pereira. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 17 de outubro de 2023, José Itamar dos Santos Borges, vereador do PDT. Exposição de motivos, então, temos o seguinte. O presente projeto de lei legislativo denomina via pública de Estrada Municipal Heraclides Borges Pereira, cuja via tem início na Estrada Geral que liga a Capela da Luz à sede do município, medindo aproximadamente 1.300 metros até encontrar com terras de José Antônio Lisboa Pereira e terras de Neri de Assis Lisboa Pereira. A justificativa para dar esta denominação à referida estrada é homenagear a memória do senhor Heraclides Borges Pereira, este ilustre cidadão que foi morador e proprietário de terras na região onde se situa a estrada que se pretende denominar. O histórico da vida do senhor Heraclides Borges Pereira, documento em anexo, demonstra que sempre foi um homem de estilo de vida ativa, de conduta exemplar na família e na comunidade. Deixou seu legado que justifica a homenagem que se pretende conceder por meio deste projeto de lei legislativo. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 17 de outubro de 2023. José Itamar dos Santos Borges, vereador do PDT. Então, um breve relato aqui do histórico do seu Heraclides diz o seguinte. O senhor Heraclides Borges Pereira nasceu em 3 de dezembro de 1931, em Vacaria, filho de José Pereira Bueno e Maria Olívia Borges de Vargas. Teve 7 irmãos. Maria do Carmo, em memória, Rosa, Norci, Daltro, em memória, Epitácio, em memória, José Pereira e Maria Luísa, em memória, que foi adotada, irmã de coração. Até aos 6 anos de idade, morou no refugiado 5º Distrito de Vacaria, com seus pais. Depois foram morar na localidade Fazenda Trindade, interior da Capela da Luz, 8º Distrito de Vacaria, na época, hoje 8º Distrito de Monte Alegre dos Campos. Aos 15 anos de idade, perdeu seu pai, vítima de pneumonia aguda. Por ser o filho mais velho, coube a ele a responsabilidade da casa, cuidar da mãe e irmãos mais novos. Aos 18 anos, foi servir ao exército no município de Bento Gonçalves, onde ficou por um período de 15 meses. Neste período, sua irmã adotiva, que era mais velha, foi quem deu suporte para a mãe e aos irmãos, irmãos mais jovens. Tinha uma grande amizade com Quintino Borges de Vargas, o qual considerava como irmão, além de amigo, era seu tio. Casou-se com Terezinha Iracema Lisboa Pereira em 27 de abril de 1954, com quem teve 8 filhos. Carmen, Rosângela, Ângela Maria em memória, Zeni, José Antônio, Neri de Assis, Senir em memória e Valdenir. Desde cedo, ainda na infância, ajudava seus pais nas lidas de campo e, por isso, pegou gosto pela pecuária, sendo sua principal atividade. Criava gado para o comércio, ovelhas e porcos para o consumo próprio. Fazia queijo, plantava milho, trigo e feijão para o consumo e vendia o que sobrava. Ainda na adolescência, gostava de laçar, pialar e correr carreira em meio aos campos. Depois de adulto, continuou o gosto em apreciar carreiras e seu principal esporte era jogar bochas. Muito católico, era homem de fé, dedicado à família e à comunidade. Ensinou aos seus filhos os princípios básicos para serem homens e mulheres de bem, a importância dos valores éticos e morais, e ensinou como viver em comunidade. Na comunidade Capela da Luz, onde morava, participou por diversas vezes das diretorias, hoje conselhos comunitários, onde ajudou a construir a atual Igreja Católica de Nossa Senhora da Luz e deu início ao atual salão comunitário. Seu Heraclides foi um homem que fez o bem por onde passou, sempre pronto a ajudar ao próximo, colaborador também em outras comunidades do município onde era convidado. Faleceu em 25 de fevereiro de 2015, aos 83 anos de idade, deixando um grande legado à comunidade da Capela da Luz, amigos e aos familiares. Então, aqui me permita falar um pouquinho. Tive oportunidade de trabalhar com o então vereador Valdenir, filho do seu Heraclides, e apesar de sermos adversários políticos, sempre muito ético, então, meu respeito à família do seu Heraclides. Né?
Então, vou passar para o vereador Tarmarco, proponente do projeto, quiser dar uma fala e depois quiser fazer a abertura para algum dos filhos se pronunciar, fica à vontade.
Já havia cumprimentado a todos, né? O porquê de escolher o seu Heraclides, né, em memória, para ser homenageado. Além de parente, era primo do meu pai, né? Ele é sobrinho do meu avô, né? Por parte da avó. O pai do seu Heraclides era irmão da minha avó, né? Então ele era sobrinho. Meu padrinho, né? Para mim, eu digo assim, foi muito bom ter conhecido ele, poder conviver um pouco com ele. E digo assim, a minha vida tem uma altura... Passou por ele. Ele me deu uma novilha quando me batizou. E aquela novilha, todo ano, produzia terneiros que vendia para me manter. Então, foi uma pessoa exemplar, né? Ajudou todo mundo, ajudou na comunidade. Um homem de bem. E o principal de tudo, a estrada. Quando ele herdou as terras, ele comprou a estrada. Então ele é o verdadeiro dono da estrada, né? Ele comprou a estrada para poder ir, que a estrada seria um outro destino, dava uma volta muito grande, e aí ele preferiu comprar a estrada dos outros irmãos herdeiros e ficou a estrada nesse local. Então é uma homenagem que a gente presta com muito carinho, com muito respeito, né? A amizade que a gente tem pelos filhos, né? Porque não é só uma amizade apenas uma amizade familiar, porque foram pessoas que se criaram um pouco mais velho do que a gente, mas nos dando exemplo. E meu padrinho também foi sempre essa pessoa que sempre estava bem divertido quando a gente brincava. Ele estava lá com quase 80 anos de idade, a gente brincava, porque sou bastante extrovertido, e ele estava lá nas brincadeiras juntos. Né? Não está no histórico aqui, mas eu sei que ele era uma das pessoas mais inteligentes na matemática aí. Fazia conta de cabeça sem precisar de calculadora, que hoje a gente precisa muito disso, né? Ele era um cara muito inteligente nessa questão. Foi uma pessoa que somou muito para a comunidade. Então fica aí o pedido dos senhores vereadores para que seja aprovado esse projeto também, né? Porque é uma pessoa que merece, né? E se alguém dos filhos aí, dos familiares, quiserem usar o espaço, por favor, fique à vontade.
Vereador Pereira, se quiser usar tributo, eu sei que tu tem dificuldade com o microfone, né? Quiser dar uma faladinha, pode ficar à vontade. Para ficar registrado, é importante. Pode usar ali o Paulinho Auxilia aí, já liga o microfone. Pode ficar à vontade.
Presidente.
Tamara, pode ficar à vontade.
A gente se emociona, né, e acaba esquecendo, né? Quero agradecer ao José Antônio, principalmente, né, que foi o cara aí que me ajudou na montagem da história, né? Muito importante, ele, por ser um dos mais velhos também da família aí, né, sabia um pouco mais da história do meu padrinho aí. Obrigado, Toninho.
Então, quero saudar primeiramente os vereadores aqui, que são todos aqui, o presidente, o assessor jurídico ali, e a todos que estão aqui presentes, minha saudação também aos que estão nos assistindo pelo Facebook. Então eu fico muito agradecido em nome de toda a família, né? Hoje nós estamos em três. Convidei a Zeni, ela não pôde também vir, porque ela é sozinha, as outras moram meio distante, né? Mas para nós, a lembrança ali do Itamar, do vereador, sobre meu pai, é um motivo de grande alegria nesse momento, né, de homenagem a ele, por tudo mesmo que ele fez. Isso aí só foi a gente lembrou de poucas coisas, né, porque teve várias outras, né, que ele, mas umas aquele, ele sempre buscou, né, entre todos, né, viver no bem, no amor, na paz, e tudo aquilo que pôde colaborar durante a sua vida, ele fez, né, deixou então um legado importante para a família e a gente procura seguir os passos dele, né, em todos os momentos que pode. Isso a gente não pode esquecer, né, de tudo aquilo que ele ensinou para nós. Em nome da família, né, o agradecimento pela lembrança, né, dessa homenagem para ele. Muito obrigado por tudo.
Obrigado, Sr. José Antônio. Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulo, pode usar o seu espaço.
Eu já tinha cumprimentado a todos, despejo suas cordialidades. Eu tive o privilégio de conhecer o Sr. José Pereira, poucas vezes conversei com ele, mas, como disse ele, é Sr. Aclides, né? Como disse o Dr. Marcos, muito sensato, um homem ético, né? E, como dizia meu tio Agapito, um homem de grande gabarito. Né? Então, estão de parabéns pelo pai que tiveram, parabéns à família que ele deixou aí, e parabéns aí, Itamar, pelo projeto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulinho. Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, eu acho que nada mais justo que uma homenagem dessa, né? Uma pessoa trabalhadora, né? Que é registrada, é uma das competências do vereador, né? Dar nome às ruas, né? Eu acho que nada mais justo, já que a própria estrada ele comprou, né? Então, acho que é um nome que se justifica e é através de todo esse trabalho que ele praticou fazendo bem por onde ele passou, né? Então, parabéns à família, né, e parabéns ao Itamar, proponente aí do projeto. Fica o registro aí que fazer o bem faz bem, né? Então, isso que serve de lição para nós, né? Então, colocamos o projeto legislativo número 10/2023, que denomina a via pública de Estrada Municipal Heraclides Borges Pereira, em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto número 10/2023, aprovado por unanimidade.
Então, temos mais um projeto legislativo, então, também de autoria do vereador José Itamar, que é o projeto de lei número, legislativo número 11/2023, que denomina a via pública de Estrada Municipal Honório Pereira Bueno. A estrada municipal que tem início na estrada geral que liga a Capela da Luz, a sede do município, medindo aproximadamente 3.300 metros até encontrar com terras de Protásio Silveira da Rosa e Clóvis Divino Francisco dos Santos, passa a denominar-se Estrada Municipal Honório Pereira Bueno. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 17 de outubro de 2023. José Itamar dos Santos Borges, vereador do PDT. Na exposição de motivos, então, temos o seguinte. O presente projeto legislativo denomina a via pública de Estrada Municipal Honório Pereira Bueno, cuja via tem início na Estrada Geral Capela da Luz, a sede do município, medindo aproximadamente 3.300 metros até encontrar com terras de Protásio Silveira da Rosa e Clóvis Divino Francisco dos Santos. A justificativa para dar esta denominação à referida estrada é homenagear a memória do senhor Honório Pereira Bueno, este ilustre cidadão que foi morador e proprietário de terras na região onde se situa a estrada que se pretende denominar. O histórico da vida do senhor Honório Pereira Bueno, documento em anexo, demonstra que sempre foi um homem de estilo de vida ativa, de conduta exemplar na família e comunidade. Deixou seu legado, que justifica a homenagem que se pretende conceder por meio deste projeto de lei legislativo. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 17 de outubro de 2023. José Itamar dos Santos Borges, vereador do PDT. Então, um breve histórico da seu Honório Pereira Bueno. O senhor Honório Pereira Bueno nasceu em 3 de agosto de 1899, em Vacaria, filho de Manuel Pereira de Souza Bueno e Maria Ferreira Borges. Desde muito cedo, ainda criança e na adolescência, ajudava seus pais nas vidas de campo, onde pegou gosto pela pecuária. Aos 18 anos, serviu o exército e foi tenente. Casou-se com Idolfina Borges de Vargas, com quem teve 9 filhos: Ondina Keverman Bueno, Terezinha de Vargas Lisboa, Oswaldo de Vargas Bueno, em memória, Irondina Vargas Borges, em memória, Maria Cândida Bueno de Vargas, em memória, Otívia Lisboa Pereira, em memória, Noemi Vargas dos Santos, em memória, Ataídes Pereira Bueno, em memória, e Heloísa de Vargas Lima, em memória. Então, tem 2 filhas que não faleceram ainda, né, isso. Sempre foi morador do lugar denominado Santa Cruz, Vila Esteira, Capela da Luz, na época 8º distrito de Vacaria, hoje 8º distrito de Monte Alegre dos Campos. Sua principal atividade foi a pecuária, criando, comprando e vendendo bovinos, mas também plantava milho, trigo e feijão para subsistência. Tirava leite e criava outros animais de pequeno porte, como ovelhas e porcos. Foi tropeiro, tropeando e comercializando seus produtos. Adquiriu outras áreas de terra além das que haviam herdado nas tropeadas. Levavam charque, farinha de trigo, farinha de milho, queijo, entre outros produtos para Santa Catarina, especialmente pela Serra da Rocinha e pela Serra Gaúcha. E na volta traziam produtos como banana, açúcar, arroz, rapadura, entre outros produtos alimentícios para serem comercializados aqui na região para abastecer os armazéns. Era um homem católico, de muita fé, ensinou seus filhos a trilharem o caminho do bem, a terem caráter, honestidade, ética e moral, entre outros adjetivos. Soube ensinar seus filhos a viver e servir na comunidade. Muitos deles fizeram parte das diretorias da Capela da Luz, especialmente seu filho Oswaldo Bueno, em memória, é um exemplo. Foi um exemplo de cidadão honrado, sempre prestativo na comunidade e com a vizinhança, além de ser um pai, esposo e avô dedicado. Seu Honório faleceu em 28 de abril de 1981, aos 81 anos de idade, deixando um belo legado aos familiares e amigos da comunidade da Capela da Luz e arredores. Pois há poucos dias tive a oportunidade de conhecer a dona Terezinha de Vargas Lisboa, muito ativa e, pelo que conheço dos familiares, todas pessoas de bem que merecem uma justa homenagem. Né?
Então, cumprimentar o Valderi, Elizabeth, né? O Valderi está aí representando a família, o Sidney também, né? Vou deixar para o Itamar, que é proponente do projeto, fazer suas manifestações.
Já cumprimentei a todos. Obrigado pela presença aí, Valderi, Elizabeth, Sidney, os seus familiares, são netos, né, do seu Honório. Quando o seu Honório faleceu, eu já havia nascido, mas não cheguei a conhecer, só ouvi falar, sempre ouvi falar de bem. Né? E nessa minha pesquisa para fazer o projeto, né, fui descobrindo que, na verdade, os 3 projetos se cruzam muito, porque o falecido Honório é irmão da minha falecida avó, casada com o falecido José, que foi homenageado na primeira no projeto. Então, é tudo em família. Pessoas que adquiriram, né, também pegou uma área pequena e foi comprando, foi trabalhando, vendendo gado, invernavam gado, engordavam, vendiam, né, e faziam dinheirinho lá e compravam mais uma área de terra. Né. E dessa forma conseguiu criar os filhos com educação, né, mostrando o caminho do bem, né, e sempre foi um cidadão muito honrado. Quando jovem, teve no exército, serviu no exército, foi tenente. Depois se casou, veio morar para ali, ele já morava ali, né? Então se tornou ali o grande proprietário das áreas em volta, né? Então, a escolha do senhor Romário, né? Não que o seu próprio filho não merecesse, o próprio senhor Osvaldo, né? Mas eu acho que a homenagem é justa por ser a pessoa que comprou, que adquiriu as áreas todas que hoje vivem ali, né? Qualquer pessoa que entrar naquele canto ali, eram áreas dele, que a maioria comprada com o suor, com o trabalho, de tropeada principalmente, né? Que era sofrido antigamente nessas lidas aí. Às vezes tu passava uma semana tropeando, tendo que pedir pouso nas vias de estrada, né? Mas compensava porque buscavam deixar para os seus herdeiros, para os seus filhos, netos, o que hoje se tem. Eu digo que no passado, todos esses nomes, essas pessoas homenageadas, eram pessoas que tinham grandes áreas de terra, conquistaram grandes áreas de terra. E hoje nós, como netos, né, a gente tem potreiros, né, pequenos, foram loteando, foram ficando menores as áreas de terra. Mas, enfim, a maioria das áreas de terra são ainda tocadas pelas famílias, por familiares. Né? Então, isso que é muito gratificante. Então, deixo aí o pedido aos senhores vereadores, né, para que seja aprovado esse projeto também. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Itamar. Alguns dos senhores vereadores querem se manifestar? Vereador Jonas, pode usar teu espaço.
Já havia cumprimentado todos antes, cumprimentar a sua Valderi, sua esposa, que não estava no momento. Presidente, sobre esse projeto, eu estava analisando bastante agora, no momento que estava sendo lido. Eu confesso, né, que eu tinha um pensamento de homenagear outro morador que teve ali nessa localidade, porém, olhando, né, o histórico do seu Honório, então, acredito que foi a escolha melhor, né, a ser tomada, porque aqui, né, vai valorizar e vai homenagear um grande leque, né, de familiares aí, desde aqui os netos que estão aqui, tem alguns netos que moram em Caxias, né? Então acredito que, olhando para o histórico do seu Honório Pereira Bueno, então acredito que realmente é o mais correto a se fazer. Aí, com certeza foi, como foi falado, foi ele que adquiriu, né, todas as terras ali, embora hoje alguns entraram, mas foi ele, ou possa se dizer, o tronco, né, velho, que esteve ali. Então, acredito que esse foi o mais correto a ser feito. Então, todos vai abrir um grande leque de memória, né? Muitas pessoas vão ser homenageadas com esse nome a qual está sendo proposto nessa noite. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Assis, pode usar o espaço.
Cumprimentar o presidente, os colegas vereador, nosso assessor, as gurias que trabalham na casa, o meu colega de outros tempos, né, o Valdener Pereira, tem um baita serviço prestado para essa casa aqui, porque por muito tempo foi vereador aqui e aprovamos as leis do município. O Toninho ali, grande pessoa, o Neri, seu Antenor, a Andresa, Sidney, Valderi, sua esposa aí, meus parabéns a você. Eu queria dar os parabéns também aí ao autor desse projeto aí, até não desse projeto, dos três projetos, estão homenageando umas pessoas exemplares, viu, Itamar? Está de parabéns, viu? Umas pessoas que deixaram uma história muito bonita na Capela da Luz, por toda a região, Fundo dos Moisés, ali tudo, deram muita oportunidade para as pessoas aí, exemplo de vida para todos, né, para os filhos, exemplar para os seus filhos, tudo, porque eu automaticamente faço parte da família, porque meus filhos têm o sangue do seu Honório Pereira, né? Então, eu, Nezo, viu, Itamar, pelo esse projeto que tu colocou aí, foi muito feliz, viu, Itamar? Parabéns mais uma vez. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Assis. Mais alguém dos senhores quer se manifestar? Vereador Clóvis, pode usar teu espaço.
Só quero mesmo parabenizar o vereador Itamar aí pelas escolhas. Eu não tive a oportunidade de conhecer os homenageados, mas meu pai foi nato do refugiado da Capela do Rosário, mas ele se criou mesmo bem na divisa ali do Quebradentes e logo para baixo do balneário ali, e onde ele tinha amizade com essas pessoas aí que foi citada, né? Então, e falava muito bem dessas pessoas para nós, a gente, naquele tempo, né, que o pai falava e o guri escutava. Isso eu lembro muito bem do que ele falava sobre essas pessoas que está sendo homenageado hoje. Uma ótima escolha do colega aí. E não conheci os homenageados, mas a gente conhece as famílias, né, que ficou também com muito atuante aí, muito as famílias trabalhadoras, muito atuante aí nas comunidades, então, do toco sai o broto, né? Então a gente já está há tempo vendo isso, né? Que de um bom pai sai um bom filho, de um avô sai um neto. Então é assim que devemos seguir. Os exemplos dos mais velhos, principalmente desses que deixam ser um bom legado, aí uma ótima, bonita história aí, né? Parabéns ao nosso colega aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clóvis. Vereador Paulinho, pode usar o seu espaço.
Bem, queria dar os parabéns aí aos familiares aí, que mais uma bela história aí, que vem sendo homenageada, né? Que vai ficar aí um legado aí para quem vem da família aí, desde netos, bisnetos aí, para conhecer um pouco dessa história aí. Parabéns, Itamar, aí também pela proposição. Obrigado, presidente.
Queria saudar o presidente, nosso assessor jurídico, os demais companheiros, as meninas da casa, o pessoal que nos assiste aí, o Neri, o Antoninho, o Pereira, o Sidney, a dona Andresa, o senhor Antenor, o Valderi, a sua esposa também, sejam todos bem-vindos. Né? Em primeiro lugar, dar os parabéns também para o companheiro Itamar, né? Para os três projetos, né? E também dar os parabéns ao Valderi e ao Sidney ali por serem netos, serem da família, né? É um orgulho para vocês ser lembrado do avô, né? Que estava lá esquecido, digamos, agora vamos renascer, né? Vamos botar uma placa lá, toda vez que passa ali lembra dele, né? E também a família do Pereira ali também, mesma coisa, né? Do projeto anterior, puxar esse passado, né? Vim trazer à tona aí e lembrar deles. E parabéns por... Eu também não conheci nenhum dos três, mas conhecendo vocês, eu tenho certeza que eram as pessoas de bem, né? Isso aí, parabéns para vocês. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Beto. Mais alguém quer se manifestar? Vereador Wagner, fica à vontade.
Boa noite, presidente, doutor Marcos, os demais colegas. Boa noite às meninas que trabalham na casa, pessoal que assiste pelo Facebook e os que estão aqui presencial assistindo. Hoje tenho que parabenizar o vereador Itamar pelos belos projetos. Não conheci nenhum dos homenageados, mas conheço as famílias, né, os netos e filhos. Conhecendo os familiares, a gente já imagina como que era o homenageado, né? Como já os demais vêm dizendo, da onde que vem a família que a gente vê as pessoas de hoje em dia, né? Então, parabéns, Itamar, pela bela homenagem aos familiares também, que fica na memória. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Wagner. Vereador Ironi, pode se manifestar.
Quero cumprimentar o nosso presidente, o nosso assessor, os demais colegas, as gurias da casa, o pessoal que nos assiste ali, o Pereirinho, os irmãos deles ali, que eu não sei o nome, o dona Andresa, seu Antenor, outro rapaz ali, que eu também não sei o nome, o Valderi, a esposa dele. E parabenizar o Itamar pelas nomes dessas estradas aí que são importantes hoje em dia no município aí, para parabéns até de correspondências e coisas, né? E aí homenageando essas pessoas que foram de bem na comunidade e que a gente conhece há pouco dos familiares aí, são todos gente de bem, né? Então quero parabenizar eles, familiares aí todos, que foi um bom projeto que ele fez aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Eroni. Então temos dois netos aí presentes hoje nessa sessão, né? Não sei se o Denei e o Valderi quer usar o espaço da argumentar alguma coisa a mais aí a respeito do... Era avô, né? Mas eu acho que esse registro aí foi importante, né? Que tu traz a história, a positividade que teve essas pessoas na comunidade, né? Então, a importância de que fazendo o certo, um dia vai ser lembrado, né? Eu acho que fica escrito na história do município, né? Fica o legado para a família das ações positivas que essas pessoas cultivaram em suas comunidades. Foi feliz, vereador Itamar, em nomear essas pessoas, dando o nome das ruas, né? Essa lembrança positiva. Então, nos resta pôr em votação, né, projeto número 11/2023, que denomina Via Pública Estrada Municipal Honório Pereira Bueno. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto número 11/2023, aprovado por unanimidade. Então, não temos mais atividades, não temos mais projetos a serem apreciados hoje na casa. Passamos aos vereadores inscritos. Vereador Assis.
Cumprimentar novamente o nosso presidente, os vereadores, a plateia que está nos assistindo e o pessoal que nos assiste pela live e o Facebook. Ao contrário de maioria dos colegas vereadores, eu tive a oportunidade de conhecer todos os homenageados. Seu Lacride, uma pessoa excepcional, uma pessoa maravilhosa, o falecido Nório, seu Nório Pereira também, qual eu ia lá na casa visitar hoje minha esposa, qual vivemos super bem, ainda temos três filhos. Conheci também uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa maravilhosa, seu José Borges também, que dava aconchego para muitos que passavam naquela estrada lá, que tinha um cruz ali, né? Tinha um cruz ali que passava para o lado do refugiado ali. Ele dava muita assistência para as pessoas ali, uma pessoa maravilhosa. O qual eu quero, mais uma vez, dar os parabéns ao colega vereador Itamar por ter prestado essas homenagens a umas pessoas maravilhosas, que nem foram essas pessoas aí. E eu também quero aproveitar a oportunidade para fazer uma indicação aqui, que eu já fiz há tempos atrás, aqui assim, uma patrulha agrícola ali para roçar as estradas, né? Que as estradas estão bastante sujando. Até o profissional que faz esse serviço, que é o Felipe, lá da Capela da Luz, faz um bom trabalho, mas é que, na realidade, é muita extensão de estrada, né, Pereira? Então, muita extensão daí não vence. Então, eu fazia essa indicação, né, para o prefeito, que se puder fazer, comprar, né, uma roçadeira, os trator tem, né? Para fazer esse trabalho nas estradas, que até dá uma visibilidade melhor para as pessoas, evita até alguns acidentes aí, né? Porque Monte Alegre, acima de tudo, tá, todo mundo tem carro, quando não tem um, tem dois, então é um movimento grande. Graças a Deus, nós temos uma administração aí muito boa, demais de boa mesmo, porque hoje nós temos asfalto já a caminho de Monte Alegre dos Campos. Até tenho conversando com o prefeito, o ano que vem para sair o asfalto aqui do ranchinho, aqui até Monte Alegre, aqui. Ele teve conversando com o secretário do governo em Brasília, vai sair o asfalto aqui, né? Apesar que diminuiu um pouco as verbas, mas isso é governo, a nível do governo do estado aí, vai vir o asfalto para nós aí. Que isso aí vem o progresso futuro para Monte Alegre dos Campos, a qual nós temos já uma realidade muito importante que Monte Alegre, que é a pequena fruta, né? Que é a pequena fruta que eu sempre coloco aqui nesta casa, que a uva é de ano em ano, e a pequena fruta a gente colhe semanalmente ou no mês, 15 dias. Então isso é muito importante, é um baita de um projeto que se isentou as horas, né, para segurar o nosso jovem no meio rural aí, para ficar junto com os pais aí, porque, meu Deus do céu, né, hoje se não tiver uma renda, né, Pereira, como é que a pessoa vai ficar no meio rural aí, né? Então, hoje, só quem não queira trabalhar, quem tem seu pedacinho de terra, pode, porque tem os incentivos das horas máquinas aí para trabalhar no meio rural. Hoje nós temos uma internet, o nosso jovem não fica no Monte Alegre se não tiver uma internet, não tiver uma ligação com a internet, aí com o mundo, né, aí com o Brasil, com o mundo inteiro. Então, isso aí é muito, muito importante. Então, eu faço essa indicação dessa patrulha agrícola, mais essa roçadeira, para, se puder, né, comprar para roçar as estradas. E o qual eu parabenizo também o trabalho do Felipe, um baita de um trabalho, um guri caprichoso demais, eu que está de parabéns. Senhor presidente, por hoje seria isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Assis. Próximo vereador inscrito, Roberto Coleto.
Eu já havia cumprimentado a todos. De novo, dar os parabéns ao pessoal que está assistindo aqui, né? Vai ser homenageado a família. De novo, isso é muito bom. Eu queria, no meu espaço, falar. Tem bastante gente reclamando sobre a estrada geral, né? E está ruim mesmo a estrada de Monte Alegre a São Francisco, principalmente, né? Acredito que em todo município está ruim, né? Mas devido a essa chuvarada, né, está complicado. Até esteve falando com o secretário no final de semana, ele está ciente disso e pediu para o pessoal ter um pouco de paciência, né, que estão fazendo o possível e assim que melhorar o tempo, né, vai fazer um tapa-buraco para começar a fluir a estrada, né, para poder, porque tá terrível mesmo. Né. Outra coisa que estava falando também, o asfalto que vai ser feito aqui do posto de saúde até Encruzilhada do Carmo, assim que terminar esse outro aqui de cima, vai ter continuidade desse asfalto ali de baixo, né? Tem bastante gente pedindo, então já deixei mais esclarecido aqui que em seguida vai ser feito esse aí, né? Graças à verba aí do nosso amigo lá, né? Nosso candidato, vai ter esse asfaltinho aí. Por hoje era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Próximo vereador inscrito, Jonas.
Já havia comentado todos antes. Quero iniciar também a minha fala agradecendo por alguns serviços aí que foram passados para o Executivo. Alguns já foram efetuados, alguns aguardando. E a questão das estradas também, como o vereador Beto falou, realmente tá difícil, né? Mas é que realmente foi um grande volume de água aí. Fica difícil de arrumar. Arruma num dia, no outro dia estraga. Até hoje já começaram o patrulhamento, né, que dá do Pasto Carro sentido sede, mas as previsões aí não são boas, então, infelizmente, a estrada de chão é complicada. Mas aí pedi ao secretário que, assim que der uma ajeitada para cá, envie a patrulha para a nossa região também, ali da sede até a Capela da Luz, tem bastante buraco, né, tem umas partes que nem desviar não tem como. Até hoje eu vi que foi largado ali uns pó, né, uns pontos bem difíceis ali, já facilitou, melhorou um pouco, mas realmente está geral, na verdade, né, a gente sabe que outros municípios eu viajo aí também estão da mesma forma, mas aí vamos se ajeitando aí, se Deus quiser, vamos melhorando aos poucos. A questão dos trabalhos também aí foi dado seguimento novamente, né, ficou uns dias parado em cada questão da chuva, já foi dado início de novo ali do asfalto, dos trabalhos que também vão ser feitos ali, né, logo após. Também tive reunido com o prefeito semana passada a respeito de algumas melhorias, né, na localidade da Capela da Luz. Aí, uma delas é a questão da praça, a questão do banheiro, né. A gente já vem há um tempo ali dialogando sobre o que fazer, né, com o banheiro, com a estrutura que tem ali. E, a princípio, né, pelo que nós conversamos com ele, juntamente com o engenheiro ali, vai ser feita algumas calçadas em rodas ali, aumentado, né, feito algumas coberturas em roda para aí melhorar, facilitar mais a sombra, aí, eu acho, no verão. Então, acredito que está sendo feito ali um banheiro, terminando o banheiro no Passo Carro ali, acredito que depois disso, a princípio é para se deslocar aí alguns pedreiros aí para essa localidade da Capela Luz, para mais a questão do banheiro ali, dar uma melhorada e fazer algumas calçadas, tirar aquela estrutura de cima, a princípio, né, foi acordado. Então, são melhorias que tem que ser feitas. A gente sabe que a arrecadação aí deu uma caída, né? Mas, aos poucos, aí o prefeito ele está sabendo utilizar o dinheiro público. E, graças a isso, o trabalho está sendo feito, né? Carros também estão chegando, hoje chegou mais um ali. Então, aos poucos, aí Infelizmente, muitas verbas aí que esperávamos, algumas estão trancadas, né, como é uma emenda do senador Luiz Carlos Reis aí, mas esperamos aí que saia para poder fazer também esse asfalto que liga até ali a cancha, né? E no mais, vamos se ajeitando. Também já quero aproveitar o momento, queria já deixar adiantado para os vereadores, colegas e pessoal que estão nos acompanhando, que eu também tinha um desejo de fazer uma homenagem aí a alguém aí da localidade da Capela da Luz, a qual também muito ajudou, participava sempre das festas, trabalhou aí em prol dessa comunidade, que é, inclusive, né, o genro aí do seu Honório, né, que falecido meu tio, né, na verdade é tio da minha mãe, mas a gente sempre teve o respeito de chamar ele de tio José, né. Então estarei aí nos próximos dias dando seguimento aí em estar nomeando ali o campo de futebol da Capela da Luz com o seu nome, né? Inclusive até boa parte da grama, quase tudo, né? Uma parte acho que foi tirada em outros lugares, foi tirada das suas propriedades, né? Então, e era alguém que também gostava do futebol, né? Eu não cheguei a pegar esse tempo dele, mas alguns já me passaram isso. E foi alguém sempre muito participativo da comunidade, né? Até leilão, né, ele fazia nas festas aí. Alguém que sempre foi muito bem querido, não só pela Capela da Luz, mas por todo Monte Alegre. Então, já quero deixar adiantado, né, que estarei aí dando seguimento nessa homenagem e vamos estar nomeando aí com a colaboração dos colegas o campo de futebol ali da Capela da Luz com o seu nome. E no mais, seria isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jonas. Então, peço que vice-presidente da casa, o vereador Eroni, assuma os trabalhos para que eu exerça meu direito de inscrição. Então, já havia cumprimentado a todos, né? Dispensamos as cordialidades. Só fazer um comentário a respeito do... Nós tivemos aí o cadastramento do município de Monte Alegre dos Campos no projeto aí das emendas do Maurício Marcon, que ele fez em outras modalidades, né? Infelizmente, nós não conseguimos atingir aí uma meta suficiente, que esse deputado ele distribui as emendas deles dentro do aplicativo do Maurício Marcon, né? Então, a gente não conseguiu atingir aí um número suficiente de pessoas, de colaboradores, para votar no projeto. O Monteleque estava concorrendo no projeto do Milhão, era uma câmera fria aí no município, né? Então, infelizmente, fica a dica aí para os colegas, para os envolvidos, para os políticos, né, principalmente, que durante os 4 anos dele, a forma de distribuição das emendas vai ser da mesma forma, né? Porque, como ele fala, dificilmente o município que tem aí 2, 3, 4 mil habitantes vai ter acesso a uma emenda parlamentar desse montante, né? Que ele estava distribuindo aí 1 milhão para os municípios até 5, então ele tinha, eram 3 etapas, né? Até 5 mil habitantes, escrevia lá 32 municípios. De 5 a 10 milhões, de 5 a 10 mil habitantes, era mais 32 que se escrevia. E de 10 a 30 receberiam mais um município, ia ser classificado para receber 1 milhão de reais, né? Então, infelizmente, a gente tinha esse projeto escrito lá, né? Nós éramos 32, fomos eliminados na primeira etapa, né? Nós concorrimos com outro município lá, que era São Pedro da Serra, né? Nós fizemos, ficou acho que 4 dias o aplicativo ficou aberto, né? A gente fez 300 votos, São Pedro da Serra fez 353 votos, né? Então, faltou um pouquinho de empenho da casa, então eu convido os colegas, os agentes políticos, que para o próximo ano a gente se mobilize, né? Faça um projeto que tenha uma envergadura talvez maior, né? A gente vem trabalhando, o vereador Beto aí, a questão da ponte, né? O vereador Arcis, né? Então, a ponte que liga aqui Monte Alegre a Caxias do Sul, daqui a pouco esse 1 milhão a gente pode fazer o projeto, dar uma melhoria nas estradas ali, né? Se o Dyer assim entender que existe uma viabilidade, a gente tá acessando o governo do estado, né, para que esse acesso tenha, né? Então, como a gente precisa de um alcance, porque então seriam 32 municípios, até 5 mil habitantes, então nós precisávamos atingir um montante interessante. O que é esse montante interessante? Nós envolver Caxias, São Marcos, Criúva, né? Então a gente consegue, talvez, trazer esse recurso, nós conseguimos envolver esses municípios, né? Como a gente tem essa intenção de fazer essa abertura, né? Porque hoje mesmo a gente está tendo problema aqui da escoação da safra de uva,
porque a ponte que vai a São Marcos, né, a BR-116, está interditada. Né? E provavelmente nós vamos colher a uva e esses produtores aí, que eu acredito que 2 milhões, 2 milhões e meio aí, tem acesso aos compradores ali sejam de São Marcos. Né? Então, daqui a pouco é um ponto positivo de se pensar e nós ter esse 1 milhão aí nos cofres dos municípios para trabalhar esse projeto aí no próximo ano. Né? Porque como desses 32 municípios inscritos, um vai ganhar. Então, é uma disputa interessante. Mas nós, envolvendo os municípios que tenham bastante eleitores, né, a gente vai conseguir atingir essa meta e talvez ficar com esse 1 milhão aí no município de Monte Alegre dos Campos. Né? A gente vai fazer um trabalho um pouco melhor ano que vem, né, vereador Beto? E vamos conseguir já atingir a nossa meta, que é pelo menos um ano ganhar esse 1 milhão lá do deputado Marcon. Né? A questão das estradas, a gente ouve bastante reclamação. E claro que às vezes criticamos bastante o secretário de obras aí, às vezes da agricultura, que agora nós vamos ter problema no plantio do verão, né? Com certeza vai ter problema. Mas não é só Monte Alegre. Se nós for ver, nós temos uma BR, que é federal, está com problema. Nós temos uma 122 que está, a volta e meia está interditada. Então, um excesso de chuva muito violento aí na região, onde depende de estrada de terra. Então, se a gente conseguir ir e voltar normal, aí, não dá para ir a 60, vamos a 20, a 30, mas se tu puder ir e voltar, tá, já é interessante, porque o Pereira, aí, que acompanhou o município no início, aí, sabia que muitas vezes as pessoas tinham que deixar os carros lá, às vezes 3, 4 quilômetros, porque não tinha acesso à propriedade. Né? Então, vem melhorando. Os trabalhos estão sendo feitos, né? A gente pede um pouco de paciência das pessoas, né? Mas ainda hoje eu estava passando aqui, indo à Capela da Luz ali, mesmo nesse período de chuva, eu acredito que até sexta-feira vai se inaugurar esse asfalto ali do final da Avenida Silvestre Pelissário Sobrinha até a encruzilhada da Capela da Luz, né? A base. Hoje, aprontaram a base, né? Então, eu acredito que amanhã, o tempo colaborando, vão colocar a primeira camada de asfalto e até sexta-feira aí esteja concluído, né? Então, as coisas vão acontecendo. Temos dificuldade, temos, mas peço a compreensão aí do pessoal, né? Tem a questão que o vereador Assis também mencionou, a RS, a 460 ali, está complicado, né? Não, o projeto ainda não estava aprovado, não está aprovado pelo DAE, até o governador saiu com noticiário aí nas imprensas local que o Monte Alegre não estaria nessa primeira demanda, né? Mas existe uma pressão aí do prefeito Capellini, ali, o Amadeu, que é do mesmo partido do PSDB, do governador, né? Então, provavelmente, Monte Alegre vai ser incluído aí para o próximo ano, né? Até tinha uma reunião hoje, o vereador Clóvis era para ter ido acompanhado o Capellini e o Volmiro, o vice, né? No Dair, mas eles adiaram, porque o secretário-geral lá tinha compromisso em São Paulo, se não me falha a memória, ficou para o dia 1º de novembro, né, para que se faça uma pressão e esse, o nosso tão sonhado asfalto, aí, vá para o orçamento do ano que vem. Né. Então, essa é a pressão. Existe uma atuação política aí, né, forte em cima do governador para que nós possa conseguir. O Capellini teve, como o vereador colocou ali, teve conversando com o Juvir Costela, né, lá em Brasília, que ele estava no ato, ele é secretário de transporte e logística do Rio Grande do Sul, né? Então ele assumiu um compromisso, né? Porque quando ele veio a Monte Alegre, ele prometeu que ia se empenhar. Daqui para frente tem que ter uma ação política e uma pressão e que esse asfalto consiga vir para Monte Alegre. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Evani. Então, não temos mais vereadores inscritos, passamos às lideranças do partido. Liderança do Progressista, vereador Paulinho.
Mais uma vez quero cumprimentar o nosso presidente, assessor, colegas vereadores, pessoal que está presente aqui na casa, quem nos assiste pelo Facebook e as meninas que trabalham na casa. Sobre as estradas, até tinha uns pedidos para fazer, até fiz já por telefone, mas como a semana passada eu vim aqui, estava patrolando ali, estava bem bom. Já, hoje já está ruim por causa da chuvarada, né? Daí uma metade ali para lá do pomar dos guri ali em cima já estão patrolando, já está boa. Então não tem como tu manter uma estrada boa com todo esse tempo aí que tá acontecendo, né? O pessoal está atrasando tudo, que até os plantios vai atrasar. Pedir um pouco de paciência também para o pessoal que, assim que der, vai nessas pequenas estradas, né, que foram pedidos aí. Temos que ver também, já foi citado nessa casa, a questão de uma ONG para os cachorros, né, que voltaram de novo a atacar o gado ali no Passo do Carro. Está séria a situação. Então, não tem mais o que fazer no município, nós vamos ter que ver algum movimento de ONG, alguma coisa para poder dar um resultado nisso, né? E agradecer também ao secretário aí que tive os pedidos que fiz, tanto da agricultura como da saúde e obras, e fui atendido. No mais era isso, obrigado ao presidente.
Obrigado ao vereador Paulinho, liderança do MDB, vereador Eroni.
Já tinha cumprimentado a todos. Eu também queria reforçar em primeira mão o pedido aqui que nós já tínhamos feito em outras oportunidades com ali o vereador Assis, sobre roçadeiras, porque o que necessita bastante aqui no nosso lugar, lá nas nossas estradas, lá tá, o mato está tomando conta, é grande, é árvore grande, é pequeno, é tudo. Hein? Em todas as estradas, aí só uma roçadeira não vence, então já tinha feito o pedido, a gente vai reforçar, vou entrar em contato com eles, ver se a gente consegue uma roçadeira, mais uma, né, para dar assistência nas estradas. E também sobre as estradas, a gente não tem muito o que pedir, porque estão todas ruins, né? O pessoal reclama lá, mas mais necessitado lá, eu entrei em contato com o secretário esses dias, é os olhos de boi que estão estourando nos morros, né? Tem lugar lá que o cara passa já meio mal já. Então, se chover de novo, ele continua, né? As vertentes estão muito fortes, né? O problema é as vertentes, não é o lugar que é muita chuva, né? Estoura muita vertente nas estradas. E também fazer pedido de uma lâmpada ali para a dona Eva Maciel, que disse que o eletricista esteve por ali arrumando umas e deixou a dela sem arrumar, estava reclamando para mim, deu de vou dar um grito para eles lá, entrar em contato com ele também. E por hoje era isso, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Eroni. Liderança do PL, vereador Wagner.
Já havia cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Hoje, para mim, uma sessão um pouco especial, né? Ter a honra do Pereira aqui na casa, por muitos anos foi vereador. Então, para mim é uma honra hoje poder estar aqui trabalhando. Não tive oportunidade de trabalhar junto com o Pereira. Quero fazer aqui deixar uma indicação para os secretários e também para a administração. A previsão do tempo diz que o final de semana será de tempo bom, né? Então, se pudesse contratar uma patrola a mais e conversar com os funcionários de obras e também os da agricultura, para que tocasse o serviço no final de semana, já que as estradas nossas estão, né, em péssimas condições, não por causa da administração, não por culpa da administração e também não por culpa dos secretários, e sim por culpa da intempérie. Mas, de repente, se a gente conversar com os funcionários e conseguir contratar uma patrulha emergencial, talvez pelo menos as estradas gerais a gente consiga dar uma melhorada, né? Pelo menos por alguns dias, porque ele ainda promete bastante chuva. Também vou fazer um pedido de providência para o secretário, amanhã quero conversar com ele, hoje não tive tempo, e também com o prefeito, sobre a ponte que faz divisa entre a Capela da Saúde e a Capela de São Francisco. Também por culpa de muita chuva, a parte de baixo da ponte está bastante danificada. Levou a base da ponte, digamos, levou embora. Então, daqui uns dias começa a ficar perigoso. E é um local onde passa bastante carro. Onde passa bastante carro. Daqui uns dias vem a safra da uva e talvez esteja ainda em más condições. Então, eu vou fazer esse pedido de providência para que não chegue na safra da uva e a gente esteja com esse problema, para não ficar perigoso. No momento era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Wagner. Liderança do PDT, vereador Itamar.
Boa noite a todos. Eu cumprimentar mais uma vez, senhores vereadores, o pessoal aqui presente, né? O seu Valdeli, a dona Elizabeth, que chegaram depois, o pessoal, a família Pereira, o Pereirinha, nosso vereador por muitos anos aqui, o Sidney, o Toninho, o Neri, o Itenor e a dona Elisa, os funcionários da casa, o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, né? Foram tantos projetos, a voz ruim e a cabeça não tão boa assim também, né? A gente esquece, mas quero agradecer o pessoal do Facebook que estava acompanhando, agradecer o Tiago, que nos ajudou bastante aí na história do seu Honório, agradecer aos senhores vereadores por terem aprovado. Acho que são três homens que foram exemplos para a sociedade, não só da Capela da Luz, mas para todo Monte Alegre, e que a intenção foi resgatar isso, né? Se eu pegar o meu bisavô, né, que é o pai do meu avô, a gente está falando de mais de 150 anos de história, né? Então, acho que é importante, acho que é bonito essa busca. Foram alguns meses de pesquisa aí, mas para a gente conseguir fazer, né, pelo menos um bem resumido, mas um pouco da história que cada um aí passou aí na nossa região. Obrigado a todos, então. Uma questão, senhor presidente, talvez o senhor possa saber ou não. Eu sei que tem pessoas cobrando a questão dos freezer, que é daquela consulta popular. Eu não estou a par, não sei se tem alguma informação aí, se já foi essa licitação ou não, como é que está a situação. E seria isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.
A questão dos freezer, como ela é uma demanda do Estado, né, da consulta popular, ela tem que ser paga até, ela pode ser paga até o último dia útil desse ano ainda, né? Então, os freezer, na verdade, vai ser só para outra safra.
Então, provavelmente
não tem recurso ainda, né?
Depois que chegar o dinheiro, que vai ser feita a licitação, coisa assim. Ah, então tá. Então, para tirar uma dúvida, pessoal que estava perguntando, então aí, né? Então, para esse ano ainda não. Obrigado, presidente. Obrigado à presença de todos aí. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou pelo Facebook. Obrigado, senhores vereadores, pela sua votação de hoje. Até mais. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Itamar. Eu estava com um pouco de dificuldade aí na voz, né? Mas vai se ajeitando. Então, hoje não temos mais atividades na casa, né? Agradecer à família Pereira, as pessoas aí que participaram hoje, né? E fica convidado aí a participar a próxima sessão, dia 8 de novembro de 2023, às 18 horas, aqui na casa. Excepcionalmente, né, que vai ser na segunda quarta-feira de novembro, né? Fica convocado e declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 18 de outubro de 2023. Obrigado a todos.